UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Agora são 8 horas e 31 minutos e comprometido, hora de entrevista. Em 20 de novembro de 1695, Zumbi, o último líder do Quilombo dos Palmares, no estado de Alagoas, foi morto. O dia marca a resistência dos negros escravizados no Brasil e, para continuar a luta contra a discriminação racial, 20 de novembro se tornou o Dia Nacional da Consciência Negra. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com o professor do Departamento de Comunicação Social da UFMG e doutor em Imprensa e Racismo no Brasil, Dalmir Francisco. Boa noite, professor. Seja bem-vindo ao Noite Ilustrada.
Muito boa noite. Quero dar boa noite a todos os ouvintes da rádio UFMG. Boa noite a todos os colegas e amigos da comunicação radiofônica que produzem, difundem aí conhecimento e arte no mais cerebral de todas as mídias, né? Que é o rádio. E boa noite aos negros e aos brancos que lutam pela democracia, pela igualdade e por isso combatem o racismo e todas as formas de preconceito neste 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra de Zumbi de Palmares.
Professor, qual é a importância e o significado do Dia da Consciência Negra?
Bom, todos os povos, em todas as culturas, eles têm uma relação com o tempo que é mediada em muitos aspectos, aliás, em todos os aspectos, pela criação de dados, de dátums, de datas, pelas quais eles estabelecem uma espécie de agenda em que renovam tempo a tempo todos os compromissos. Tá? É uma espécie de ritual e liturgia política, social e cultural pelo qual nós lembramos o compromisso que nós temos com a vida. E no caso do 20 de novembro, é uma data criada pelo movimento social negro e por todos os seus grandes agentes no Brasil todo, para fazer essa agenda contra o racismo, contra o preconceito racial, contra o fechamento para negros e não brancos em geral, da ascensão social, do ingresso nas universidades, nas carreiras diplomáticas, no exército, na marinha, aeronáutica, enfim, para que os negros e os não brancos em geral tenham chance de participar da vida brasileira em todos os campos.
Bom, professor Dalmir, agora sobre o Zumbi dos Palmares. Ele é considerado, né, um símbolo de resistência e da luta, né, negra. Por quê? Qual que foi o papel dele aí nesse movimento?
O papel do Zumbi e da comunidade de Palmares, a gente nunca pode esquecer que atrás de um grande líder tem sempre uma grande comunidade.
Uhum,
o líder não é uma individualidade solta. O grande papel da comunidade dos Palmares, do quilômetro de Palmares e de Zumbi, foi colocar pela luta, uma luta encarniçada, que terminou com a morte dele. Somente assim essa luta foi desbaratada. Por duas coisas importantes. Uma, a liberdade. Não é um conceito abstrato, não é um conceito transcendental, é um conceito muito terreno, que encarna no corpo do homem. O homem fala concretamente: eu sou livre. E um outro conceito muito importante, que envolve a sociedade, envolve o outro, que é a ideia de igualdade. Uma pessoa escravizada não é igual ao outro, que é livre. Uma pessoa escravizada, ela não é sequer considerada um ser humano. Então, a luta de Palmares foi pela liberdade e foi pela igualdade. A experiência de Palmares, ela envolve uma maioria negra, de negros, mas envolve também muitos brancos pobres, que sendo perseguidos por dívida e outros problemas junto à administração colonial portuguesa, eles fugiam para os quilombos, onde tinham guarida, onde podiam sobreviver. Então, o signo também de zumbi é de unidade, é de união, é de reunião, é de conjugação de esforços de brancos e de negros. De negros e de brancos para a construção de uma sociedade livre, de uma sociedade mais justa.
Bom, e professor, agora queria saber a opinião sobre a luta atual do racismo, contra o racismo no Brasil. Como é que você vê essa situação?
É uma situação muito promissora e ao mesmo tempo muito preocupante. Você veja o seguinte, o desemprego nosso está baixo, mas a maioria dos desempregados ainda é negro e a juventude negra está na frente. Há esse assassinato brutal de mais de 50 mil pessoas por ano no Brasil, né? E a polícia coloca lá que são altos de resistência. Há 30 mil pessoas desses 50 mil, mais de 50 mil assassinatos são de negros e jovens negros. A luta contra o racismo, ela hoje precisa dar um salto de qualidade. Ela precisa invadir todas as áreas da administração pública, cobrando das autoridades respostas a questões como essa. Ó, nós temos aí um problema sério na educação, em que os nossos jovens de periferia não têm a mesma qualidade de ensino que têm outros jovens. Ó, a escola pública, ela ainda claudica, e no caso de Minas Gerais, claudica e muito, que digam os professores e que digam as lideranças do Sindiut, que literalmente estão ameaçadas, alguns, de perderem até os seus direitos políticos. O que eu acho que é fundamental hoje é a comunidade saber que na democracia a pessoa tem que participar. Ele tem que objetivamente entrar na luta pela sua associação de bairro, pela discussão dos problemas da escola, pela discussão dos problemas que existem no bairro, na comunidade, onde cada um se situa, vive, mora, tá? E, sobretudo, nós temos que redobrar a luta contra o racismo. Isso significa apostar na valorização do negro, da sua herança cultural, da sua arte e da arte dos artistas negros. Seja essa arte coletiva, por exemplo, o baile funk é uma grande arte, é um grande balé. Seja a arte individual que o próprio baile funk gerou, os meninos e as meninas do passinho, tá? Que é um desdobramento inesperado, altamente criativo e brilhante do ponto de vista de expressão individual de um grupo que, na verdade, se expressa muito mais coletivamente.
Bom, agora são 8 horas 39 minutos, você está ouvindo o programa Noite Ilustrada e eu estou conversando ao vivo com o professor do Departamento de Comunicação Social da UFMG e doutor em Imprensa e Racismo no Brasil, Dalmir Francisco. Professor, aí agora em relação às cotas nas universidades, queria também saber a sua opinião, ela contribui de alguma forma aí nessa luta contra o racismo, como que você percebe?
É só uma correção, tá? Eu sou doutor em comunicação e cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutor pela mesma universidade. Imprensa e racismo é o título da minha tese de doutorado.
Olha só.
Tudo bem.
Perdão. Não, pelo erro.
Manipulo muitas informações por dia e às vezes isso daí ocorre. É o seguinte, há cotas, tá? As cotas são parte de uma ampla política afirmativa, e política afirmativa é uma política em que você interfere num processo existente dentro da sociedade para estabelecer uma igualdade, ao descobrir que por si só e pela sua própria dinâmica a sociedade jamais vai superar essa diferença. Então, no caso do racismo, o que se sabe é que os negros são discriminados hoje. E se nada for feito, eles serão discriminados amanhã. Isso tem como questão seguinte: se não houver uma política clara, inequívoca, de promover e acelerar uma igualdade entre as pessoas que estão mantendo, no caso do Brasil, há mais de 100 anos, diferenças, tá? Que podem ter diminuído, mas elas continuam sendo muito gritantes, tá? Se não for feito, se essas ações não forem feitas, a diferença não só tende a continuar, como tende a consolidar e aprofundar. Então, as cotas são uma forma de você criar, dentro das instituições públicas e privadas, a possibilidade de pessoas de diferentes extrações sociais, de diferentes classes sociais, terem acesso, por seu talento, medido em condições apropriadas para cada segmento, tá? À universidade, ao curso superior, tá? E à oportunidade dessa pessoa dar sua contribuição à sociedade. Assim, pessoas pobres, e entre as pessoas pobres, os mais atingidos, que são os negros, eles têm um vestibular que garante a eles um acesso, porque ele está disputando com pessoas em igualdade de condições. Então, ricos e alta classe média disputam entre si, estão em excelentes condições de disputar um com o outro. Uhum. E pessoas de classe média, média baixa, e pobres e negros, né, eles disputam entre si, né? É o talento de pobres, é o talento de negros, é o talento de ameríndios, é o talento de pessoas discriminadas, né? Mas que são capazes, sua capacidade de resistência e de avanço, né, de entrar numa universidade e aí aproveitar os cursos superiores para serem grandes profissionais das engenharias, do direito, da ciência, da computação, das ciências humanas, das ciências sociais aplicadas, das artes cênicas, das artes plásticas. Todos, em todos os campos, essas pessoas podem entrar, ingressar na universidade e desenvolver todo o seu potencial crítico, criativo e científico. As cotas são um exercício temporário e indispensável para o estabelecimento da justiça na sociedade de diferenças de classe e de diferenças raciais.
Bom, professor Dalmir, agora eu queria saber um pouco sobre o seu livro, né, que é o Comunicação, Música Popular e Sociabilidade, que você está lançando, né?
Isso.
Como que é a representação do negro? Como que ela é, como é que você discute essa questão no livro?
Bom, eu estou lançando aí pela Finotraço, com a ajuda da UFMG e a ajuda da Betânia, a nossa Betânia, ela é da Finotraço, ela que me deu todas as orientações. Um livro que é uma pesquisa que eu fiz com base em 10 anos de uma disciplina chamada Comunicação, Música Popular e Programação Radiofônica. Foram 10 anos de ocupação com essa disciplina. Eu não fiquei 10 anos dando aula todo semestre. Alguns outros colegas partilharam essa experiência enquanto nós tivemos o curso de radialismo na UFMG. Eu reuni todo esse material e acabei ingressando aí num concurso de recém-doutor e tive condições de fazer uma pesquisa mais detalhada. Eu analisei bem a música popular brasileira, a ideia de música popular brasileira, o surgimento dela, o desenvolvimento dela, e também flagrei a enorme diferença, e também a complementariedade que existe entre pessoas de origem culturalmente, de origem judaica e cristã, e pessoas de origem afro-brasileira na música popular brasileira. Então, a música de um Pixinguinha, ela é universal do ponto de vista da melodia e da qualidade, mas ela é uma música profundamente identificada com as tradições afro-brasileiras. Da mesma maneira que a música de Ari Barroso é uma música herdeira da tradição judaica e cristã e profundamente identificada com essa cultura. Mas veja bem, o Pixinguinha bebeu da melodia e da tradição musical europeia, assim como Ari Barroso vai beber do samba e da música de origem afro-brasileira. Então, brancos e negros têm diferenças na expressão musical popular, mas tem também trocas, um enriquecendo o outro, sem que um perca a identidade em relação ao outro. Eu fiz essa pesquisa, ela vai de 1930 a 1955, e ela está baseada num termo que eu vou chamar de pivô, que eu vou chamar de fio condutor, que eu vou chamar de vetor de toda a pesquisa, que é o amor, o canto do amor, das peripécias do amor, das desventuras do amor, de brancos e de negros na música popular brasileira.
Quando que vai ser o lançamento, professor?
Olha, eu acho que em torno do dia 10 a gente faz esse lançamento. Talvez na próxima segunda-feira, dia 24, quando eu apresento um pedaço dessa pesquisa junto à retomada das atividades do Centro de Estudos Mineiros, o CEM, que está agora sob direção da professora, doutora Júnia Furtado, nós vamos fazer um movimento dia 24, na segunda-feira, entre 17 e 19 horas, com participação inclusive do Coral Ars Novas. Esse movimento é para mostrar música na Fafiche. E ali estaremos eu, mais duas outras professoras da Fafiche, apresentando trabalhos sobre pesquisas em relação à música, a pesquisa em relação à música na música popular, a música do ponto de vista de produções atuais, como é o caso da professora Ana Lúcia Modesto, e também está previsto, não se tem ainda, prevista a participação de Luiz Stalin, né, com música e república. E depois temos o Ars Nova apresentando, o Ars Nova que está fazendo 55 anos de atividade plena e vai se encerrar essa retomada das sessões públicas do Centro de Estudos Mineiro, conforme deliberação do Conselho do Centro de Estudos Mineiros e sobre a orientação da professora Júnia Furtado, lá da Fafiche.
Tá certo, professor Dalmir Francisco, muito obrigada pela sua participação aqui hoje.
Eu é que agradeço, uma boa noite a todos e cumprimento Noite Ilustrada pela beleza de programa e pelo compromisso com conhecimento e arte.
Obrigada,
parabéns,
professor. Boa noite.
Boa noite.
Bom, nós acabamos de conversar com o professor do Departamento de Comunicação Social aqui da UFMG, o Dalmir Francisco. Hoje é o Dia Nacional da Consciência Negra e na UFMG a data é lembrada durante a Semana da Consciência Negra. O evento é realizado no campus Pampulha da UFMG até amanhã. Nesta sexta-feira, a discussão será sobre a representação negra e a universidade como espaço de resistência. Durante o dia, haverá exibição de filme, roda de conversa, cortejo de tambores e apresentações político-artísticas culturais. Acompanhe a programação completa pela página do evento no Facebook, é o facebook.com/SemanaNegraUFMG. E agora você fica seguindo aí a reflexão do Dia da Consciência Negra, que ao meu ver deveria, né, seguir por todo o ano. Nós já estamos ouvindo agora um clássico de Jorge Benjor, faixa do disco África Brasil, lançado em 1976, Chica da Silva.
Chica da Silva, a negra. Chica da Silva. Diamantina morava com a sua corte, cercada de belas mucamas, num castelo na chácara da palha, de arquitetura sólida e requintada, onde tinha até um lago artificial e uma luxuosa galera. E seu avô João Fernandes, o tratador, mandou fazer só para ela. Ai, ai, ai. Chica da Silva, negra.
Chica da Silva,
a negra. Muito rica e invejada, suas perucas, cada uma de uma cor. Joias, roupas exóticas das Índias, Lisboa e Paris. A negra era obrigada a ser recebida como uma grande senhora da corte do rei Luís.
Da corte do rei Luís.
Ai, 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 ai. Chicada, 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 chicada Silva Negra.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.